Não diga alô, diga.
Eu posso até andar calada, mas cega eu não sou não, porra. Se liga, hein?
Estamos voltando, pessoal. Graças a Deus, graças a vários pedidos de duas pessoas apenas. Nós estamos aqui hoje para retomar as atividades do podcast e o programa já começa com uma reclamação. O tema hoje é reclamação, o tema hoje é falar besteira, é reclamar de coisas bobas, reclamar de coisas sérias também, e já começa nesse clima, porque alguns integrantes do podcast não têm responsabilidade, não vê a hora do Brasil passar. Não é, Jean? Porque tá eu e o Jean aqui pra gravar e tá faltando o terceiro membro.
Isso é verdade. O outro lá não tá nem aí pra gente.
Que isso, gente? É, calma, vocês já começaram a gravar sem mim.
A gente tá aqui esperando, a gente tem horário, a gente tem filho pra alimentar.
Eu tava esperando chegar aqui meu Americanas Mercado. Eu acabei de pedir, olha. E chegou bem na hora que a gente ia começar, entendeu? Eu tava conferindo aqui pra não deixar o rapaz ir embora.
Não, então você tem que reclamar com Americanas pelo atraso, porque a gente tá aqui te esperando, já passou do horário de iniciar o podcast e só agora que tu dá as caras.
Ah, é assim, amigo, mas o importante é que eu estou aqui, entendeu? Cheguei, estou aqui junto com vocês para começar esse programa que seria sobre gratidão, não é isso?
É, gratiluz.
Só gratidão, agradecer por tudo que tem acontecido de bom, não é isso?
Obrigado, Covid. Aqui não. Aqui não tem isso. Aqui a gente vai falar mal. Aqui é praticamente uma CPI do Covid, só que é a CPI da reclamação. A gente tem muita coisa para criticar, muita coisa para dar nossa opinião e hoje é o dia perfeito para isso, né?
Sim, e eu tenho já uma reclamação para fazer que você não apresentou a gente, hein? Você não falou das nossas redes sociais.
Ah,
já tô aqui deixando o meu disclaimer, já tô deixando aqui a minha reclamação.
Eu não fiz o CCAA, eu não sei o que é o disclaimer. Mas eu vou dar a oportunidade aí, a palavra para vocês falarem. E então começar aqui pela letra E, né? Eu, Erinaldo. Gente, eu sou o Eri Ribeiro em todas as redes sociais, inclusive no Grindr também, tá? Vocês me acham lá. Tenho a minha personalidade contrária, que é a White People Problems, porque eu não sou nem, né, não sou White People, obviamente que não, mas eu também tô lá no Instagram, no Twitter, com o meu arroba de White People Problems. E Jean, não vai ser você, eu vou pular você, porque tá reclamando de mim. Marcos, ai, quem é você nas redes sociais?
Eu sou Marcos Lelis, todas as redes, ou Lelis Marcos em algumas também, e tô aí, né, gente, assim, maioria da gente fechada, só aceito se for gente bonita, então podem ir lá fazer a solicitação, também adoro reclamar aqui e ali de vez em quando, né, sempre bom a gente manter as reclamações em dia, e vamos ver o que vai sair aí.
É Marcos Lelis, né?
Marcos com U, é, Lelis, L-E-L-I-S.
No Serasa também, amigo?
No Serasa, eu tô com outro nome. Sempre que me ligam, eu falo que deu até errado, que é outra pessoa.
Então agora é a vez do Jean, né, Jean? Pode ir.
Posso falar? Tem certeza? A senhora vai deixar?
Olha, eu não quero mais reclamações.
Ou vai me interromper de novo?
Não quero mais reclamações nas minhas costas.
Opa,
então pode.
Tivemos aqui um gaysplaining, hein?
Mas, gente, eu sou Jean Rocha, tá? Arroba Jean com... O Rocha com SH, tá bom? Lá nas redes sociais. É Jean Rocha também lá no LinkedIn, por favor. Podem mandar jobs, tô precisando. E é isso, gente. E nossas outras redes sociais do podcast também, né? A gente não pode falar. Qual que é, Erinaldo?
Eu acho que é Flow Podcast, não é isso? Vênus Podcast, acertei agora. Que são três mulheres. Não, mas fala pra gente, agora falando sério. Qual é a rede social do nosso podcast, Jean Rocha?
No Instagram e no Twitter, gente. @ não diga alô pode, tá bom? É isso.
Cara, eu sabia que era isso. Eu só tava fazendo uma brincadeirinha. Mas, de passada aí as apresentações, a gente já falou um pouquinho do tema também. A gente já reclamou de estar aqui hoje. Reclamou uns dos outros. E... por que a gente ficou tão longe, né? Já que algumas pessoas reclamaram que a gente parou de gravar, parou de lançar novidades. Inclusive, recebemos uma reclamação aqui muito pontual de que a gente participou de um outro podcast, mas nem do nosso a gente estava fazendo. Nem o nosso a gente estava fazendo, então...
Então, na verdade, é porque agora o Erinaldo, cada vez que a fama vai crescendo, né, só diz pra gente que só trabalha sob cachê. Então, o outro programa pagou, ele foi, né, e levou a gente junto. E eu e o Jean estávamos com uma vaquinha online para conseguir trazer o Erinaldo de volta pro programa. Não é isso, Jean?
É isso mesmo, Marcos. A gente divulgou o QR Code do Pix, a gente falou da conta e da agência para as pessoas mandarem dinheiro. Ninguém quis mandar também. Mas enfim, a gente está aqui, a gente resolveu se animar para poder fazer o programa. O programa que a gente participou, vale a pena a gente até comentar, né, que é o programa da Isa, que é o próximo episódio. Foi um episódio que a gente só falou de reality show. E um beijo para Isa, que está escutando a gente, tem certeza.
Um beijo, Isa. Por onde anda, Isa?
Um beijo para Isa. Já esteve aqui também no nosso episódio, nosso podcast, né, gravando. Então, quem ouve a gente, com certeza, já conheceu ela por aqui também.
Sim, a Isa é maravilhosa. Foi muito bom gravar com ela. Mas eu tenho que dizer que é dinheiro na mão, microfone no balcão. Quem? Ainda mais eu participo. Na verdade, se a pessoa chegar aqui oferecendo uma lata de leite ninho, meu amor, já tô lá 2 horas gravando. Não tem tempo ruim.
Mas... Tá vendo? Afinal, o Erinaldo agora é pai de planta, né?
Sim, gente, eu tenho que comprar aqui, ó. Minhas plantinhas estão deficientes, eu tenho que comprar clorofila. Tenho que ajudar na fotossíntese
que
delas.
Você quer dizer cloroquina, né?
Eu ia tentar imitar o Bolsonaro aqui, né? Mas não consegui. Não tô conseguindo emular a voz dele aqui, tá ok?
Tá ok.
Mas cloroquina não entra aqui em casa, tá? Só ivermectina. Tá, que tem um ganho melhor, tá, no nosso organismo. Mas até me perdi. Vai daí. Comandante Amil.
Não, então eu acho que é legal a gente falar que esse episódio vai contar não só com a nossa participação, que há muito tempo não participamos, né? Mas também de outras pessoas que não são convidados, mas são ouvintes que mandaram suas reclamações para contribuir aqui com a nossa
Sim,
pauta.
Todo mundo aí participou muito feliz, tá? Talvez a gente tenha ameaçado expor um nome, expor uma foto comprometedora, talvez. Mas todo mundo gostou de participar, tá? Então daqui a pouco a gente vai ler alguns dos comentários dos ouvintes e botar também aqui o áudio que eles mandaram, tá? Então a gente vai tentar preservar a identidade de algumas pessoas, tá? Só de algumas. Outras merecem a exposição, sim, tá? É você mesmo, Carlos. E a gente vai respeitar todo mundo, tá? Que é muito isso. Mas então, gente, esse tempo que a gente ficou afastado, com muitas obrigações, crianças para alimentar, plantas para adubar, a gente também fez muita coisa, né? Viu série, ouviu música. E eu queria já começar reclamando da Disney, do Disney Plus. Por quê? Eu assisti WandaVision, né, que eu amei, só falava disso o tempo todo, virou meme, virou minhas frases de efeito, tudo de WandaVision. Mas a minha reclamação é justamente pela quantidade de episódios. E não sei se vocês dois também assistiram, né, mas cada episódio, depois que acabava, ainda tinha o comercial, os créditos, na verdade. Então não era 40, 50 minutos, era 30 de minutos de episódio, 10 de créditos.
Não acredito, é sério?
Sim, cara, eu ficava revoltado,
gente,
com isso. E por que eu lembrei disso agora? Porque ontem estreou Loki e eu fiquei vendo os créditos todos para ver se tinha alguma coisa no final. Tem até uma brincadeirinha e tal, mas não pegaram tanto tempo da série como fizeram com a Wanda, coitada. Sempre que tentando calar a voz dessa mulher.
Sim, pegando o gancho aí do Disney+, eu também tenho uma reclamação do Disney+. Gente, eu acho um absurdo ter que pagar R$69,90 para assistir um filme que você já tá cadastrado na plataforma. Eu só queria assistir Cruella em Paz e eu não vou conseguir ainda. Como uma pessoa que desaprendeu a fazer downloads de torrent, Eu tô aí na esperança de arrumar uma conta, alguma coisa, alguém aí que me empresta. Já tem aí, gente, já tô aqui numa plataforma já para me anunciar aqui. Por favor, me emprestem o usuário de vocês para poder assistir o filme.
Fica aqui o nosso pedido para dona
Fica o nosso
Disney, tá?
pedido.
Porque é muito ruim mesmo. Eu também tava querendo assistir Cruella e aquele outro filme que eles lançaram, O Conto de Raya, que ficou um tempão para a
Sim.
gente pagar R$ 70 e depois eles liberaram de graça lá na plataforma. Então, por favor, né? Vamos rever isso daí, tá ok?
Vamos, gente, o Brasil do jeito que tá, pagar R$ 70 para ver um
Eu acho
filme.
um absurdo também. Eu acho que quem produz podia ter um pouco mais de humildade, uma consideração por quem já faz o pagamento da plataforma, de não cobrar isso tudo. Inclusive, a gente queria aproveitar o gancho para avisar que nós estamos no Patreon, tá? Você que ouve esse podcast pode ouvir um episódio extra se contribuir com a gente. A pequena taxa é de
Não,
R$ 59,90.
vamos aumentar para poder comprar o Cruella, gente.
Verdade.
R$ 79,90,
gente. R$ 79,90, R$ 10 fica com a
tá vendo? Se
gente.
você pagar essa taxa extra, você ainda recebe um áudio do Erinaldo imitando a Regina Roupa.
Se liguem. E aí eu só vou corrigir porque não é, eu não tô imitando, né? É só minha voz mesmo, tá? Então, ela já tá meio
Ah, né?
problemática,
É sua voz natural, amigo.
já é a minha voz natural, então não vai.
Fica aí o nosso protesto, o Walt
A
Disney.
gente não tira o chapéu, a gente não tira o microfone. Quer dizer, a gente não liga o microfone para
Ah,
Disney.
nessa leva de Disney mais, grandes corporativas ganhando rios de dinheiro, eu quero reclamar de gente que é
Amigo,
contra a pirataria.
ninguém aqui é a favor da pirataria. Eu assisti Cruella, eu paguei. Não, mas não foi pirata. Foi de um outro meio, tá? Ministério da Cultura, por favor, ignorem essa parte do podcast. Podem patrocinar a gente, manda aí uma. Qual é o nome daquela lei que os artistas sempre.
Juanê.
A lei do. Mande uma lei pra gente aí.
Manda sim.
Manda.
Vou então manter dentro do tema, né, ainda de streamings, para fazer minha reclamação. A minha é a seguinte: há pouco tempo acabou meu YouTube Premium, né, que eu estava fazendo teste. Aquele teste que a gente acabou, a gente deixa de usar, né?
Aquele teste que você usou
E.
14 e-mails diferentes, né, amigo?
Ah, não. Ao contrário do Jean, eu sou não sou a favor dos meios ilícitos. Usei só o meu Gmail e o meu Hotmail. E aí, mas assim, tava tudo muito bem, tava adorando. A gente acostuma, né? Fica mal acostumado. E aí, quando voltei pro YouTube normal, eu me deparei com uma triste realidade. Gosto muito de cozinhar vendo receitas de canais. Sendo que com aqueles anúncios, tem certos canais, vou me dirigir você agora, YouTube de culinária. Quando você for fazer uma receita, não bote tanto anúncio. Porque quem está fazendo a
Eu achei que você ia
receita.
falar, não bote tanto alho, não bote tanto açafrão.
Não, não bote. Não monetize tanto o seu vídeo. Porque a pessoa que não tem YouTube Premium, ela tá com a mão cheia de farinha e tem que ficar tacando ali no pular anúncio, melando a tela toda, do celular fica difícil. Então, assim, gostaria que diminuísse um pouco a quantidade. Não precisa tirar, eu sei que é necessário, mas diminuir um pouquinho, porque tem um que a cada ingrediente é um anúncio. Então, assim, é complicado demais.
Pô, parece até o BBB 21, né? Todo dia tinha 15 ações para a pessoa fazer. O pessoal acordava, já tinha a sala preparada para alguma ação. Uma Americanas, um PicPay, um Burger King, toda hora tinha uma coisa para
E a
vender.
Globo é outra, né? Porque aquele Globoplay, a gente paga o serviço. Tudo bem que eu uso a conta da minha amiga, mas alguém paga o serviço e a pessoa tem que ver comercial. Eu achei que era para ser diferente da
E o
televisão.
pior é que é aquele comercial que não dá para pular, sabe? Que você, sei lá, vai botar uma grande família para assistir e aí no começo tem aquele comercial lá que tem que ver para poder continuar o programa.
É, e no BBB, que às vezes eram trechos de 1 minuto e o comercial às vezes era maior do que o vídeo.
E olha, agora falando de Globoplay, né? A gente tá pegando, tá igual o Capitão Gancho, né? Só nisso. Mas a minha reclamação muito grande para Globoplay é que eles não querem ganhar dinheiro. Por quê? Eu tinha.
Amigo, você tá falando isso da Globo? Que eles não querem ganhar dinheiro?
Não quero ganhar dinheiro.
Audácia,
Boninho
viado.
que vem na minha casa que eu vou falar isso na cara dele. Eu tinha o combo do Disney Plus com o Globoplay. Mesmo eu não usando o Globoplay, minha mãe usa, minha família usa e eu fico com o Disney Plus. Beleza. E aí minha mãe cismou que queria o combo com canais ao vivo, com Viva, com Multishow. E eles simplesmente não deixavam eu mudar do combo Disney Plus pro combo Disney Plus mais canais ao vivo. E aí eu reclamei no Twitter, né? Porque eu sou um jovem, uma pessoa jovem, né? 2007 era áudio fazer isso.
Milênio.
Reclamei no Twitter. E é muito, muito sem noção isso, porque você está querendo dar mais dinheiro para a empresa, você quer comprar mais um produto e simplesmente eles não deixam você fazer isso.
Poxa, Globoplay, você não aceita meus R$ 5? Que não, isso, Globoplay?
A diferença era grande, né? Porque ia comprar os outros canais ao vivo e tudo mais, mas é tão absurdo. E aí eu resolvi, essa semana já estou com canais ao vivo, tá? Já consigo assistir Escolinha do Professor Raimundo. Eu já consigo muito assistir bem. Uma... Cruella não, né? Que eu não tenho dinheiro.
Mas... Mulheres Apaixonadas, reprise de segunda a quinta.
Eu faço o combo, né? Eu assisto Tieta na Globoplay, assisto a Escolinha do Professor Raimundo no Viva e Loki no Disney Plus. Mas estava pensando aqui na pauta de reclamação, a gente estava conversando, e sabe o que eu estava... Tava muito puto e eu querendo botar isso pra fora como reclamação. São.
Fala, menino.
Tá vendo que agora várias pessoas estão se vacinando, graças a Deus, né? A
gente finalmente, tá... gente.
Passos de tartaruga.
Olha, gente que nunca se vacinou, tá se vacinando agora.
Passos de tartaruga? Sim, mas pelo menos tá andando. Então tem muita gente se vacinando, muita gente conhecida. E o que tá me dando muita raiva esses dias é o fiscal de comorbidade. Sabe, o clínico médico que vê você se vacinando e pergunta: nossa, tu conseguiu? Conseguiu como? O que que tu tem?
Gente, eu fico indignado com essas coisas. Por que que você quer saber da comorbidade da pessoa? O que que isso vai fazer diferença na sua vida?
Documenta, lindo desse jeito.
Não, esse é meme, pô. Isso eu achei até bem, bem bacaninha. Ah, mas que se jeito? Perguntarem, falar qual é a sua comorbidade? Comer... De curioso, porque parece que você está numa consulta de clínica médica, sabe? Começa a te perguntar, mas e aí, como você conseguiu? O que que aconteceu contigo? E, gente, por favor, não sejam esse tipo de pessoa. Sério, ninguém acha engraçado, ninguém acha, tá? Você não está abalando. O que você pode, no máximo, perguntar é: qual posto que você foi? Tá, como que tá o movimento lá? Isso aí é
tudo... Onde você vacilou? Lá no posto Ipiranga.
Lá no posto Ipiranga. Como que tá as bombas lá pra aplicar a vacina? Da vacina da Ambev que você tomou? Você faz esse tipo de pergunta.
Sim, gente. É curiosidade pra saber mais as informações da vacina, né? Não pra querer saber da doença da pessoa. Pra quê, gente?
E também a curiosidade pra você falar mal do governo. Se você quer saber aqui como você conseguiu se vacinar em Magé, em Caxias, em Itu, né? Você vai reclamar dessas cidades. Então, essa curiosidade é sadia. As outras não são.
Menina, você sabe que teve um amigo meu que foi no posto essa semana e falou que é fã da Olivia Rodrigo, dera vacina.
Ah, ter bom gosto, a comorbidade, eu não sabia. Eu não queria reclamar aqui sobre essa questão do pessoal dos fiscais de comorbidade, porque é pandemia, a gente já está mais de um ano nisso, mas tem outras reclamações assim, um pouquinho mais leves com relação à pandemia, como o uso de máscara. Eu tenho um desvio de septo. E quando eu saio com a máscara, eu parece que eu estou morrendo. Claro, eu sempre saio com máscara, mesmo com esse problema, então eu evito sair, porque eu não quero ficar com essa sensação ruim o dia todo, mas é um dos probleminhas básicos que a gente tem. Talvez eu fique sufocado, talvez, mas é pelo bem de todos, gente. Vamos se cuidar.
Aquele buço suado que a gente fica doido para passar o dedo, não pode.
Nossa, e eu uso óculos, né? Eu comecei a usar óculos durante a pandemia, e se eu pudesse, eu não teria feito, porque é muito ruim, muito. Vocês, dependendo da máscara, a sua respiração sobe o vaporzinho, aí deixa o óculos embaçado. É muito ruim. Então, quando eu compro máscara, eu quase não saio. Então, normalmente, eu compro essas descartáveis. Eu compro aquelas com o araminho em cima, para se moldar o meu nariz, que eu fiz uma rinoplastia, para quem não sabe, e não manchar o meu óculos, não borrar meu óculos. Mas a máscara é um probleminha necessário, né? Pra salvar
a nossa vida. O ruim dela é que impede a gente de fazer fofoca, né? A gente não ouve as pessoas direito. Uhum. As pessoas querem falar um comentário negativo de tal pessoa que a gente não gosta. A gente não consegue ouvir. Por quê? Porque a gente está de máscara. Porque a gente tem que falar fofoca, assim, ó, nos lábios pequenos, né? A gente tem que falar... A gente tem que falar devagarzinho, a gente tem que falar, tipo, quietinho. Se vacine, porque eu quero ouvir fofoca de novo.
Eu sinto muito isso, porque eu sou a velha surda da praça. Então, se a pessoa fala ali entre os lábios pequenos, eu não consigo ler direito o que ela está falando e nem ouvir. E a fofoca se perde. A gente tem uma cultura de pessoas, de Zé Povinho, de vileiros, que está se perdendo por conta das máscaras. A fofoca não se dissimula.
Aquela fofoca que edifica.
Sim.
É claro que a gente não fica fazendo fofocas maldosas, né? Uma fofoca edificante, uma fofoca que faz bem para o cotidiano da gente. Assim como reclamação, né? Não tem um grupo de WhatsApp que não tenha fofoca e reclamação. E é por isso que a gente vai agora ouvir dos nossos amigos, né, alguns áudios e prints em que eles reclamam, né, do dia a dia, porque é muito natural a gente viver isso, principalmente nesses tempos atualmente, né? Então, o que o Jean preparou para ir pra gente aí, Jean?
Então,
de conteúdo.
Eu tenho... Nossa! Tão natural quanto a luz do dia.
Você que anda aí nas internet, aí, conta aí pra gente o que tu tem.
Jean, que é uma pessoa elegante, nosso gerador de conteúdo do programa aqui, que fez uma curadoria de reclamações, né?
Não só eu, né, gente? Vamos lá, né? Tipo, vocês também. Vocês merecem crédito também.
Vocês selecionam o que é bom de conteúdo, entendeu? É igual o Boninho.
Porque é o bom e o Boninho, né?
O Boninho seleciona ali a nata do que vai render. O que, que vai render, Jean, de reclamação
então,
do nosso programa?
Então, eu tenho
hoje
um áudio aqui que é anônimo, tá? Mas é um pouquinho triste pro Kim Borocochô, mas a gente vai comentar, tá? Vou dar play aqui.
Bom, a minha reclamação é que até hoje eu não sei o que eu fui demitida. Estava trabalhando, fazendo tudo mais um pouco. Perguntaram se estava tudo bem no trabalho. E veio a demissão. Então essa é a minha reclamação de hoje. E empresas, deem um feedback para os seus funcionários.
Olha, eu te apoio nessa reclamação, ouvinte anônima, tá? Porque hoje a gente tem 14,4 milhões de desempregados. Essas são as estatísticas tristes do ministro Paulo Guedes. Então, não é uma reclamação boba, a gente te apoia. Para mim, fica no mesmo nível de quando a gente está tentando emprego. Passa, manda o currículo, passa na primeira fase, e aí a pessoa da recrutação fala, vou te mandar uma resposta até o final da semana. E nunca manda. Isso realmente é muito triste. Fica aí a nossa...
É muito triste. Brinca com o psicológico das pessoas, né? Às vezes.
Sim, fica a falha, né? Tanto na contratação lá com o RH, de não saber conversar com o candidato, não dar uma resposta para ele, quanto na parte de DP, que na hora de demitir não dá um feedback, não dá um retorno para ele sobre... Por que está sendo demitido, é péssimo.
Eu já fui até numa entrevista que a própria recrutadora falou assim, não me chamem, tem gente que me acha no Facebook e fica me mandando mensagem para perguntar o porquê que não passou. Sabe, é bem difícil para a pessoa nessa situação. E para a pessoa que perde o emprego é pior ainda, né? Porque eu acho que tem mais expectativas envolvidas, né? Tem aquela segurança de estar empregado e de repente não tá. Então, para nossa amiga anônima que mandou o áudio, toda a nossa força para você. A gente espera que em breve você esteja de volta, né, ao mercado. Com certeza, não se culpe, né, porque a gente sabe que tem vários fatores que envolvem. E nesse caso, né, pela falta de consideração, a gente pode até imaginar que seja mais algo relacionado a eles mesmo, tá bom? Continua firme aí que em breve vai dar tudo certo para você.
Sim. Uma última dica é o seguinte. Eu sei que isso serve muito para relacionamento, mas também serve aí para emprego. Quem está perdendo é a empresa. Quem vai ter que caçar candidato no mercado vão ser eles. Quem vai ter que treinar de novo vão ser eles. Tudo que você sabia da empresa, do seu setor, das suas atividades, eles vão ter que passar para uma nova pessoa do zero ou pegar alguém que já está lá, mas ainda assim vai ser um trabalho. Então, estamos com você. Tá, e quem está perdendo, quem vai se ferrar, não posso falar palavrão aqui, essa empresa.
É mesmo, inclusive porque se, só de você querer saber o motivo de você ter sido demitido, demonstra que você realmente se importa com isso. Porque se fosse uma pessoa que estivesse agindo errado, ela própria saberia o motivo, entendeu? Dela ter ido embora. E no caso, você disse que você estava entregando tudo no prazo, tudo perfeitamente. Você nem entende o porquê isso aconteceu, então significa que você se importava com o trabalho. E hoje em dia é difícil, né? Tem muitas pessoas que não se importam. Muito provavelmente, gente que é mandada embora e sabe. Ah, não, realmente eu estava relaxada, estava isso. Então, no teu caso, a gente sabe que não é assim. Então, você já demonstra ser uma profissional de diferença no mercado. Vai dar tudo certo.
Ai, a gente falou tão bonitinho agora, falando
Sim,
sério,
que
né?
orgulho!
Tá, e deixa eu ler o próximo, gente. Eu vou ler aqui o próximo que um dos nossos ouvintes mandou. Ele quer reclamar que não tá sobrando vacina na Xepa. E quem assistiu Dona Xepa aí? E a segunda.
Levanta a mão aí, levanta.
Quem assistiu Dona Xepa? Quem? A segunda reclamação é sobre os controles remotos de Smart TV que em 2021 ainda não fizeram nenhum com o alfabeto para digitar.
Sim, gente, é
Ah, é verdade.
complicado. É
Amigo,
muito.
mas tem microfone aí. O que não falta é controle de Smart TV com microfone, né?
Amigos, é complicado. Smart TV é complicado porque eu tenho a minha Smart TV aqui, ela é muito péssima. Eu
Ela é uma
fico
dança,
triste.
você vê.
Eu fico triste porque você liga a TV e você vai lá na Smart, nas opções dos aplicativos, demora um século para abrir um programa. Um
Ah, mas é
programa,
esse
amigo.
probleminha foi o que o Marcos falou do microfone, isso já resolve, porque a minha televisão, ela não é do meu quarto, ela não é smart, mas eu coloquei o Chromecast da Amazon e o controle deles tem o microfone. Então
Tem
é só eu
microfone.
falar o que eu quero e como ele tem vários aplicativos baixados, ele procura aquela música, ele procura aquele conteúdo, na verdade, em todos os aplicativos. Então, por exemplo, eu falo Demolidor. E aí ele vai mostrar o Demolidor da Netflix, o Demolidor que tem na Amazon, que é o filme. E se tiver algum outro conteúdo de Demolidor em algum outro streaming, ele mostra também para eu poder escolher. Então, ó, talvez a sua televisão não seja tão inteligente assim, hein?
É verdade, a minha não é tão inteligente não, amigo, porque eu adoro, sabe, almoçar e jantar.
Ah, também. Ah, o ser
Não,
humano.
é sério, calma, eu vou chegar lá. Eu tô falando que, tipo, eu adoro almoçar e jantar assistindo TV. Aí quando eu vou ligar a televisão, já acabei a minha comida. Então, aí depois acabou tudo. Não tem mais por que ligar a TV, sabe?
Exatamente. E aí, ó, para você, Jeff Bezos, dono da Amazon, quiser compartilhar, ter aqui a nossa sua participação nesse programa, tá bom? Já fica aí o link do nosso Patreon.
Tá, a gente vai pedir
Um
um
Pix.
Chromecast. Eu não lembro o nome do Chromecast deles, mas a gente vai
É
pedir
Fire
um.
Stick. É
Fire
Fire Stick.
Stick, isso.
A gente vai pedir um desse atualizado e vai mandar para o nosso ouvinte que está reclamando disso e que também está reclamando da Xepa, que não está sobrando vacina. Cara, não é só você, meu amigo. Todo mundo quer uma vacininha, uma sobrinha, um restinho de queijo da panela, mas não está tendo.
É verdade. E você, Marcos, você tem aí algum áudio, alguma reclamação?
Eu tenho, inclusive, quero mostrar aqui. A minha reclamação seria, primeiro, dos aplicativos de
De pegação.
indicação. Não, esses eu não uso mais, né, no momento. Mas olha, eu acredito que até esses daqui a pouco já vai ter essa história de indicação. Você usa o código da pessoa para assistir aqueles vídeos, passa o dia vendo o vídeo. E você fica ganhando dinheiro na conta. E isso já está estressante. Então, assim, gente, não mandem. Não mandem mais esses links para mim, pelo
Tá
amor
bom,
de Deus.
amigo, mas você já viu o aplicativo Kawaii?
Não, primeiro eu não conheço o Kawaii, eu conheço o KwanHymon, tá? E o segundo é que aplicativo que dá dinheiro, meu amor, é o Carteira de Trabalho Digital. É aqui,
Isso aí.
quando tá assinado, então dá, minha filha, dá uma maravilha, tá? Mas não fuja da raia. É para você ler agora um comentário, então botar
Muito
um áudio.
bem.
Você saiu reclamando aí, pegou,
É
botou
verdade.
nos
Eu
outros.
roubei o lugar de fala aqui. Silenciei um reclamante, tá vendo? Eu vou botar para vocês aqui agora a reclamação de uma amiga minha, que ela é frequentadora do centro do Rio, moradora do Méier. Alô, alô, Meyer! Agora esse recado aí vai para vocês. Eu tô procurando aqui, gente, tá? Por isso que eu tô enrolando. Vamos lá, vou botar aqui.
Gente, deixa eu fazer um relato pra vocês. Da minha indignação. Cara, não existe mais ônibus na rua. Mano, as frotas diminuíram demais. Tipo, eu não tenho andado muito de ônibus, né? Porque quando eu vou trabalhar, eu vou de voucher do trabalho. E pra academia, eu vou e volto a pé. Só que hoje eu vim à noite, vim sozinha. E quando eu venho sozinha, eu não volto sozinha. Porque é mó deserto. Cara, eu tô uns 20 minutos esperando meu ônibus passava igual água. O ônibus que eu vou pro centro, né? Mano, eu tô revoltada. Que onda é essa? Cara, não passa ônibus, não passa. Passou um agora. Mas não serve pra mim. Os meus, cara, estão escassos.
Então, essa é para você que sempre fala que reclamar não funciona, que reclamar não resolve. Resolve sim, você viu? Ela reclamou que o ônibus não estava passando. O que aconteceu? O ônibus passou.
Passou gritando.
Não, essa reclamação é totalmente justa, tá? Inclusive, aqui no Rio a gente tem um RJ lá, o primeira edição, com Edmilson Ávila, que cuida das linhas de ônibus do Rio. A gente vai encaminhar para ele, tá? Ouvinte anônima, como você é do Meier, né? E vai ser fácil mapear as linhas de ônibus. E eu também queria reclamar sobre isso, porque todas as vezes que eu preciso ir na rua e pegar um ônibus, né? Eu não tô de Uber nem nada. Eu passo pelo mesmo sofrimento. Parece que eles imaginaram que o Brasil tem isolamento social e diminuíram as linhas de ônibus. Só que aqui não tem isolamento. E as pessoas continuam saindo normalmente. E aí, quem precisa sair por uma necessidade sofre aí 1 hora no ônibus numa linha que demorava 20 minutos.
Não, e causa mais aglomeração, porque aí junta aquele amontoado de gente no ponto, e quando o ônibus chega, soca todo mundo. Então, quanto menos ônibus, mais gente dentro dos poucos que tem, né? Olha aí.
Sim, mas pelo menos no Rio tem ônibus, né? Aqui onde eu moro, coitado, não tem ônibus nenhum nessa cidade. E quando tem ônibus, aparece umas notícias do tipo: polícia apreende crânio humano encontrado com um boliviano em ônibus.
Meu Deus, aquelas cidades do Supernatural.
Amigo, eu te falar, não tem ônibus, mas o que passa de caminhão aí que a gente ouve?
É o set de filmagens do Siga Bem Caminhoneiro aí, né? Ó, vamos continuar aqui com as nossas reclamações dos ouvintes queridos.
Eu ainda tenho duas.
Tem uma aqui muito boa, que eu me identifico total. A nossa ouvinte ainda mandou uma figurinha aqui de um bebê revoltado. Ela falou o seguinte: não tenho funil em casa para colocar meu chá na garrafa. E eu sinto muito, ouvinte, porque eu já passei por isso há um mês atrás. Eu fazendo meu mate, e eu faço aquele de caixinha, coloco bastante erva, né, deixar bem forte. E eu não tinha um funil para colocar ele na garrafa de 1,5 litro. Então, sinta-se abraçada nesse momento, porque a sua dor é a nossa dor.
É mesmo. Até porque o funil é uma coisa multiuso, né? Eu, por exemplo, quando frito batata, fica aquele óleo na panela. Inclusive, ouvintes, se vocês quiserem mandar dicas, né? Como vocês fazem com esse óleo? Porque assim, se a pessoa não tiver um funil, também já fica no perrengue, né? Para tirar aquele óleo dali. Eu, esses dias, fui tentar passar da panela direto para a garrafa. O que foi de óleo para dentro do ralo, gente? Eu fico desesperado. Falo, vai entupir isso aqui. Então, ouvinte, sua reclamação é legítima, tá?
Mas, amigo, pode jogar assim no ralo, tá? Porque vai no mar e é hidratante para os peixes. Serve, ajuda na corda
É
vocal.
por isso
Meu,
que o
isso é um
peixe é
remédio.
tem aquele óleo, né, natural
Sim.
dele.
Se tu compra uma lata de sardinha, ela vem seca? Não vem. Vem com
Sim, por que que você
Verdade.
acha que o ômega 3 é tão benéfico para o ser humano?
É
Por
meu óleo velho
isso.
de batata que desceu pelo ralo.
Mas, ó, mais uma reclamação que a gente vai anotar e vai mandar para os órgãos responsáveis, tá? Quem tem mais aí para a gente ler ou
Eu tenho mais um áudio, gente.
Manda aí, Jean.
O áudio tem 11 segundos. Esse é o áudio. Vou dar play.
Eu queria reclamar da minha namorada, que é louca, surtada. Parece que engoliu a sirene pra desgraçar, mano.
Me identifico com você, amiga.
Eu me identifico com a que gritou. Eu tô nesse nível de saúde mental. Olha, não bata, ame. No Brasil de Bolsonaro, minha moça, quem não tá nesse nível aí, com certeza não tá lendo notícia. Então, nesse caso, eu vou apoiar a reclamação.
E eu amei que ela falou numa serenidade, né? Tipo, ela não tá ali, né, no espírito de que ela tá irritada, ela tá levando até que na boa. Gostei de você,
amigo. Mas aquele meme do cachorrinho, a casa pegando fogo, ele tomando café, ela tá assim.
Ela tá bem mandando um áudio pro podcast, né? Bem tranquila. Eu vou te gravar, sua louca, eu vou te expor na internet. Tá, então, vou mostrar um aqui agora, já que botou. Clima do Dia dos Namorados. Vou botar então aqui o meu pra vocês ouvirem. Dois em sequência que é curtinho.
Aí uma coisa que me irrita são pessoas que andam devagar na minha frente da calçada, ocupando a calçada toda, não deixando passar por eles. Uma coisa que me tira do sério. Uma outra coisa que me irrita é gente que fica segurando a porta do elevador o tempo inteiro pra ver se vai chegar mais gente. Tipo, fecha a porta logo, se alguém chegar, pega o próximo eu, hein?
Cara, eu também apoio essa pessoa da reclamação, porque eu sou a que aperta o botão de fechar a porta. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Tô lá no elevador, chegou alguém, entra. Não chegou, eu fecho.
Até porque agora tem lotação máxima, né, gente?
A lotação máxima é uma pessoa.
Amigo, eu não sei se você sabe, mas existe uma lei que obriga os elevadores a ter uma lotação máxima.
Não, existe agora uma outra lotação além da que tinha já, né? Não só de peso, mas também de como é que chama?
De quantidade, gente? De pessoas.
É, lotação.
Eu fiz curso de ascensorista no SENAC. E na minha escola a gente aprendeu que se eu já tô dentro, eu posso fechar a porta. Essa foi péssima, mas... Essa daqui, talvez a gente tenha que chamar a saúde pública. Também são duas reclamações. Então vamos lá, a primeira. Meu micro-ondas queimou e eu tô tendo que comer comida gelada no almoço por pura preguiça. A segunda é... Segura esse lacre aí. A segunda é... O meu desodorante acabou e eu tô com preguiça de comprar outro. Então tô passando leite de rosa depois do banho há 3 dias. Tô me sentindo um porco, mas não tenho força de vontade para mudar a situação.
Olha só.
Eu não posso revelar quem mandou, né? Todos as mensagens são anônimas, mas talvez se eu conhecesse essa pessoa e talvez fosse encontrar com ela nos próximos dias, eu talvez diria para ela comprar um desodorante urgente, porque o cheirinho de leite de rosas vencido talvez não seja muito legal.
Dá até uma nostalgia, lembra do avô da gente, né?
Mas vencido, pô, só se o avô morreu.
Vencido não, vencido não. Avô da gente,
porque passou, a pessoa tomou banho, aí passou, ficou uns 4, 3 horas, e aí encontra outra pessoa que pode ser eu, né? São coisas hipotéticas, né? Situações hipotéticas. Não estou dizendo que eu conheço, não, tá? Mas sobre o micro-ondas, eu acho que a única coisa para resolver isso é comprando outro. Ou você esquentando a comida no fogão toda hora, todo dia, que é mais trabalho. Então, essa reclamação acho que 50% eu te apoio. A do leite de rosa...
Não, é.
Infelizmente, a gente não vai leite ligar o microfone para você.
Só pedindo ajuda, porque uma hora tu vai acabar teu leite, tu vai passar o quê? Limão.
Aí já limão.
Já encontramos a solução aí, então.
E, amigo, tá com preguiça de comprar? Pede um americano de mercado. Entendeu? Que não tá patrocinando.
E se você usar o cupom não diga alô, tu tem 10%
de desconto. 10% de desconto. Então já fica aí a dica. Solucionamos um problema aqui ao vivo, tá vendo, gente? Melhor coisa.
Melhor coisa.
Temos mais reclamação.
Eu tenho só mais uma, gente. Uma mais ou menos aqui de trabalho também. Vou dar o play.
Eu também, às vezes, quando o lindo comercial da agência fecha algo, fecha um job pros mais íntimos, que a agência não faz. Que a agência não tem nem um curso básico, aquele gratuito da Udemy. Ninguém da agência fez, ninguém sabe fazer. E o atendimento tem que dar um jeito, porque o cliente só contratou por aquele serviço. E aí, a gente faz o quê? A gente chora, a gente reza, reza um terço, bebe uma cachaça, toma uma chapurrada, embriagada. Porque vida de atendimento é isso. Você ou é drogado, ou é apanhado, ou vai muito pra igreja rezar pra todos os santos desse universo.
Bom, gente, pelo visto temos aí o áudio da agência que fez o clipe de modo turbo, né, da Anitta, que jurou que ia botar uma Megazord belíssima ali no clipe, botou aquela boneca horrenda pro terror da Anitta, coitada.
Entregaram um job? Entregaram, mas não foi o que ela pediu,
Foi a
gente.
mesma coisa, falou assim, gente, pega aí alguém que sabe fazer uma animação aí bem rápido, por favor. E deu no que deu, né, gente?
Essa reclamação é justíssima, tá? A gente também vai encaminhar para o Washington Oliveto para poder fazer alguma coisa, ou então para a Anitta, né? Que quando ela mete a mão e reclama no Twitter, no Instagram, as coisas andam. Menos o clipe de modo turbo, né?
Isso
Vai daí,
aí.
Anitta!
Vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui.
Ai, amiga, eu acho o preço de café da manhã muito caro. E nem vem tanta coisa assim, sabe? É melhor você fazer um café da manhãzinho. Ai, sei lá, eu não gosto de preço de coisa. Porque tem muita coisa que eu não como. Aí eles têm os enfeites lá pra deixar mais caro. E é isso.
Esse ouvinte aí tá super certo no comentário dele da sexta. E ainda acrescento o seguinte: que tem sexta que engana da seguinte forma: eles botam um produto lá da loja que não tá saindo, eles metem no meio da sexta o bis, que às vezes está meio murcho, um
É.
biscoito já amassadinho, quebradinho, e
O pão endurecido.
tu acha que tá comprando uma coisa bonita porque ela tá bem vistosa, uma coisa boa? Vai ver, cara, tem um bolinho de Ana Maria ali, ó, só o ranço. Não tá vencido, mas tá aquele gosto de velho da prateleira. Então.
É, e aquelas cestas que é assim, vamos dar um exemplo, uma cesta de cosméticos. Aí eles botam o produto fora da caixa e a caixa do lado para dar volume na cesta. Aí tu abre a caixa achando que é outro produto, mas não. É o do que já está desembalado do lado, entendeu? Só para dar volume mesmo. Então, assim,
Ah,
realmente não vale.
amigo, é, e eu já fiz cesta, assim, né, para presentear as pessoas, que eu gosto muito dessa coisa manual. E aí tem um truquezinho que é botar uma espuminha embaixo dos produtos, né, para forrar a cesta, que além de segurar, né, as comidinhas ou então os produtos de beleza, ele dá um maior volume. Então tu abre, tu vê na prateleira, tu vê esse caramba, tem bastante
Que
coisa.
volume
Aí
não.
tu abre, tu vê, nossa, o volume diminui um pouco. Aí quando tu começa a meter a mão, tu vê que tem bastante espaço.
Aí se decepciona.
Então, a gente, para fechar, tem dois comentários aqui que os ouvintes mandaram que eles se complementam, porque um fecha o outro, um é o problema do outro. O primeiro é o seguinte: o ouvinte falou assim pra gente: queria ser bonita sem esforço. E quem não quer, né? E o segundo, ele diz assim: eu quero reclamar sobre a harmonização facial.
Realmente tá meio difícil ver essa epidemia de harmonização facial, todo mundo com cara do Lula Molusco bonitão. É horrível.
Amigo, se você faz harmonização e diz que não faz esforço, imagina eu que tá difícil até para lavar o rosto no final do dia, né? Vou
Mas
dormir com
olha,
aquela cara oleosa.
essa é uma reclamação que não me edifica, porque quer fazer? Faz. É de bom tom? Não. Mas se não, eu não me importo. Você quer fazer? Pode ir lá. Você sabe das consequências. Então, não é uma reclamação que me edifica, confesso. Mas a reclamação de ser bonita sem esforço, isso aí, meu filho, pretty hurts.
Mas sabe o que eu acho ainda? Reclamação. Eu vou fazer a minha reclamação agora. Reclamar de gente que é bonita e faz esse tipo de reclamação. Porque assim, eu não sei quem fez, mas eu tenho quase certeza que deve ser uma pessoa bonita.
Ai, olha, não vou expor ninguém não, mas é uma pessoa bonita mesmo. E eu
Ah, tá
fico olhando,
vendo?
mulher, pelo amor de Deus, olha aí teu corpo, olha tua cara.
Tá vendo? É só gente bonita, gente, que reclama dessas
Cadê o
coisas.
Instagram? Quero stalkear.
Ah, ainda vou botar aqui no perfil da página. Eu quero que todo mundo comente lá. É, gostosa, maravilhosa,
Eu
é,
tenho certeza que ela é
de
linda.
dom. Tem que comentar nessa sequência: gostosa, maravilhosa, te dou um cheque em branco.
Mas, amiga, calma. A beleza está nas imperfeições.
Nossa, então, olha, super maravilhoso.
A frase do dia é: a beleza está nas imperfeições, porra, se liga.
E vamos então, vamos ter, não tem mais nada, né? A gente já falou muito, já tem quase 2 horas esse programa. Eu tenho certeza que a galera de casa se identificou com alguma das nossas reclamações. E ainda deixo uma coisa aqui para vocês. Se tiver alguma outra que a gente não leu, que a gente não conseguiu falar, não colocou o áudio, e se você só quer reclamar mesmo, reclama lá no nosso post, que aproveita e dá engajamento, né? É, joga o seu hate, fala do Bolsonaro, fala da Regina Duarte, fala de todo mundo e bota lá no nosso post pra
Exatamente.
Render.
E pra quem tava reclamando que a gente tava muito tempo sem gravar, tá aí a lição. Às vezes, os seus desejos podem se tornar realidade.
Se liga! Então a gente está encerrando por aqui. Só queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente nesse programa longuíssimo, que deve ter lá uma hora e meia, 2 horas, tá? Que torceu pra gente voltar, cobrou inclusive também, tá? Então o recado mesmo de hoje é só para vocês seguirem a gente. Se você está escutando esse programa agora, aí no seu programinha, no seu aplicativo de podcast, vai estar o nosso nome. Então é só caçar lá no Instagram, não diga alô, pode. Acertei, acertei?
Isso, é isso mesmo.
Ah, é. Amém. Porque eu não lembro, né, gente? Tem 3 personagens aí. Tem até o White People aí que daqui a pouco entra. Difícil manter os 3, tá? Me sigam também, Meire Ribeiro, no Instagram, no Twitter. E é nessa que eu vou. Hoje eu só tô roubando meme, frases de todo mundo.
Sim, gente, sigam Eri Ribeiro, Eri e Ribeiro nas redes sociais. Me sigam também, Jean Rocha, lá no perfil do Não Diga Alô. Vocês vão encontrar o nosso link lá pro perfil. E o Marcos, você tem alguma coisa para dizer pra gente?
Eu quero agradecer a todo mundo que pediu pra gente voltar, né? Graças a vocês estamos aqui. É agradecer a vocês, amigos, por essa companhia de hoje, e também me sigam lá, Marcos, Lelis Marcos, todas as redes. Um beijo, gente. Ó, próximo episódio, queremos vocês aqui com a gente novamente.
Amigo, o próximo episódio é o da Isa. Nossa, não diga alô, pode. Vamos se ligar nisso, porque aqui é profissionalismo, hein? Tá? Então, um beijo no seu coração.
Um beijo, gente. Muito obrigado, tá?
Um beijo. Um beijo, gente.
Eu ia cantar de novo, bye bye.
Tem que cantar, amigo.
This is for my people.
Senão a gente não conclui o episódio.